Nós estamos acompanhando a evolução dessas tratativas políticas aí nas últimas semanas e que, lamentavelmente, hoje temos aí uma invasão do nosso vizinho agressor, né, do governo da Rússia, do Putin. Eu diria muito mais na cabeça dele do que de qualquer outra questão. E realmente, nós temos sim familiares, eu tenho familiares na Ucrânia, minha família veio da Ucrânia para cá. Vocês sabem que nós temos uma história muito grande, muito bonita aqui com o Brasil. Já são 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. Nós temos ucranianos em praticamente as principais cidades aí do estado do Paraná, né? Temos uma comunidade muito ativa, temos as nossas igrejas, os nossos grupos folclóricos. Enfim, é uma comunidade muito organizada, muito forte, que muito contribuiu sempre para o desenvolvimento do Brasil. E eu sim tenho familiares na Ucrânia. Eu tenho tios, tenho primas, tenho primos, tenho grandes amigos, afinal de contas são mais de 30 anos trabalhando com a Ucrânia em vários setores, desde a área de turismo, do qual eu faço parte também de projetos de levar brasileiros para visitar esse belíssimo destino, e também na área de negócios em outros setores, né? Inclusive agora como presidente também da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia. Sim, falamos o tempo todo. Hoje, inclusive, nem dormi à noite, porque passei aí a madrugada conversando com familiares e alguns absolutamente, aliás, todos, né, absolutamente preocupados e não sabem o que fazer, o que vem pela frente. Mas o mais difícil é entender até onde vai essa ambição do governo Putin, né? Quer dizer, as famílias estão sofrendo, fechados, muitos em bunkers já, por exemplo, no metrô de Kiev, a capital, as pessoas estão abrigadas, tem uma estrutura muito, muito forte até para isso. Mas a gente não sabe até onde vão as intenções do governo Putin, né? A gente tem visto que não é nada específico de uma região que ele reclamava, que existia ali um certo confronto com o exército ucraniano, que na realidade nunca existiu, mas é uma iniciativa dele de absolutamente dominar e tomar a Ucrânia, um país independente, tomar novamente a Ucrânia para que esteja nos seus braços, né? Isso, com certeza, o mundo não pode aceitar. Com certeza, as entidades internacionais de ONU, a própria OTAN, enfim, a União Europeia e todas as entidades internacionais, felizmente, estão apoiando, estão ajudando. Poderíamos até ter feito um pouco mais, acredito eu, mas a situação é bastante dramática. Então, as pessoas estão muito preocupadas, né? As familiares, né? Tem inclusive amigos que estão, até uma amiga que está estudando medicina na cidade de Keio, a capital brasileira, aqui da cidade de Curitiba, está trancado no apartamento com outros brasileiros e não tem como sair, nem para pegar um avião, nem para ir para a Polônia, não consegue fazer nada. Então a situação é muito dramática.
Você falou sobre essa situação toda lá na Ucrânia, e aqui no Brasil a gente tem essa comunidade, como você ressaltou, né, essa comunidade muito importante de descendentes de ucranianos que estão aqui, e você falou também que faz essas viagens que leva essas pessoas lá para a Ucrânia. Essa situação já há algum tempo que não dá para fazer? Como que funciona agora? Porque...
Não, na realidade sempre funcionou normalmente, imagina, são mais de quase 30 anos levando os brasileiros, canadenses, argentinos, enfim, a gente leva muita gente para visitar a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito visitado turisticamente, tem muitas atrações, é o maior país em território integral dentro da Europa, então é um país muito bonito, com muitas particularidades. Evidente que agora nós estamos em fevereiro, é um mês de muito frio, não é uma época que normalmente tem uns turistas lá, em razão do clima, né? Normalmente as viagens acontecem para lá, normalmente a partir do mês de junho, julho, agosto, setembro, até o finalzinho do mês de setembro, então não estamos num período com muita gente lá, aliás, pouca gente vai nessa época, e nós nunca incentivamos mesmo que visitem a Ucrânia nesse período, mas é evidente que isso dificulta para todo mundo, quem vai querer visitar um país em conflito, né? Esperamos que se resolva, né? Esperamos que o bom senso prevaleça e que as pessoas possam seguir as suas vidas normalmente, o que não vai ser muito fácil em razão do que tudo que o presidente Putin falou das suas ambições com a Ucrânia.
E sobre a imigração ucraniana aqui no Paraná, a gente tem muitas cidades do estado que tiveram essa imigração mais de 100 anos, e também a Ucrânia, ela tem uma cultura muito forte que traz também para o nosso país essas questões culturais também. A gente tem Prudentópolis, que é muito forte, União da Vitória, Curitiba, a própria Ponta Grossa. Eu queria que você comentasse assim a influência da Ucrânia aqui para a cultura, para a tradição do Paraná.
Bom, muito importante, né? Nós ajudamos aí, são, como falei, 130 anos de história, né? Nós ucranianos no Brasil, nós temos uma participação aí, inclusive, nós temos aí os nossos artistas, enfim, nossos ilustres representantes como a Helena Collodi, enfim, tantos outros, né? E que temos uma representatividade muito interessante na pintura, nas danças, a gente tem os grupos folclóricos mesmo aí na região de Ponta Grossa, o próprio Prudentópolis, a gente tem outras cidades no entorno, enfim, tem muitos ucranianos, a gente tem as nossas igrejas católicas ucranianas, mais de 100 igrejas aí pelo nosso Paraná, as igrejas ortodoxas, inclusive, também. E é uma relação muito interessante essa da comunidade ucraniana com o Brasil, né? Nós temos a tradição das pêssancas, enfim, dos nossos festivais, da religiosidade do povo ucraniano, das tradições de Páscoa, de Natal. Então, é um povo muito ligado às tradições, à fé, à religiosidade, né? Isso nós trouxemos ao Paraná, e o Paraná sempre, enfim, ao Brasil, né? E o Brasil é uma terra de todas as gentes, né? Que sempre recebeu a todos, né? Os nossos amigos italianos, japoneses que temos por aí, enfim. Mas os ucranianos têm um papel bacana, muito destaque aqui no Paraná. E como eu falei, né? 130 anos de história, né? Sempre ajudando a construção de um Brasil mais forte, né, inclusive culturalmente também, a participação no agronegócio, né, muitos ucranianos na região de Ponta Grossa, como a gente sabe, né, próprio Ivaí, Prudentópolis, Malé, Dorizon, Rio Azul, Irati, enfim, todas essas regiões, né, a contribuição da comunidade ucraniana, dos ucranianos, inclusive na questão do cooperativismo e tudo mais. Então, nós temos uma história muito bonita no Brasil, temos uma história muito forte na Ucrânia, né, a Ucrânia é um país independente, são 30 anos de independência, agora evidentemente que não sabemos o que vai acontecer, é um povo respeitoso, inclusive com seus vizinhos, sempre se relacionou com todo mundo, mas lamentavelmente um ditador entendeu que ele precisava recuperar a sua, enfim, a sua história, coisa parecida, fazer a sua média com o seu povo e acabou realmente invadindo um país livre, um país soberano, que nenhum país do mundo pode aceitar na realidade, porque não é correto, né?
É, teve até uma fala, né, do presidente da Ucrânia falando sobre essa questão que não vai deixar a Ucrânia deixar de ser um país livre, né? E esse é o perigo que o país corre agora, né? Eu queria perguntar para você, como presidente, né, da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia, quais que podem ser os impactos com o Brasil dessa invasão russa lá na Ucrânia?
Bom, vamos lá, vamos pensar no seguinte, evidente que o Brasil tem uma relação já de comércio até, de certa forma, significativa com a Ucrânia, né? São aí mais de 500 milhões de dólares de comércio entre as duas pontes, de lá para cá e de lá, daqui para lá e de lá para cá. Evidentemente, a gente viu aí que fábricas estão sendo fechadas lá, eu estava vendo até recente agora no jornal também, muitas fábricas fechando, quer dizer, as pessoas não conseguem trabalhar, né? Porque estão sendo atacadas, o povo está sendo, né? O país está sendo invadido, então... a expectativa é zero, quer dizer, o que vai acontecer na parte comercial entre os países Brasil e Ucrânia, quer dizer, se a Ucrânia for dominada pela Rússia, invadida pela Rússia, o que vem acontecer? Quer dizer, o boicote internacional à Rússia mundialmente será muito forte, evidentemente que todos vão sofrer, né? O próprio povo russo vai sofrer com isso, porque na realidade vai se tornar, já se tornou a partir de hoje um pária internacional. Significa que o mundo vai reconhecê-los como um país agressor, como um país que invasor, então, na realidade, tudo isso vai ficar complicado. Então, mesmo nessas relações com o Brasil, né, se eventualmente isso ficar sob domínio russo, que a gente não espera e não imagina, que a gente espera que o Ocidente consiga apoiar a Ucrânia e dar uma resposta à altura para o presidente Putin e que ele retorne as suas bases aí, né, com a sua força militar, e que tenha o bom senso na parte de não agredir. Mas o que eu particularmente acho que nesse momento está ficando muito complicado. Na realidade, ele tomou essa decisão dele e parece ser assim, irredutível, parece que ele não volta atrás. Então, o que vai acontecer para frente, só Deus sabe, porque mesmo nessa parte comercial, quer dizer, quem que vai querer fazer negócio mesmo, primeiramente com a Rússia, né, um país agressor, um pária internacional. Então, eu acho que tudo complica. É evidente que isso pode vir, inclusive, para o Brasil, também na parte de comércio, também pode atrapalhar um pouco, né? A gente sabe que tem muitos produtos brasileiros sendo posicionados na Ucrânia, também de lá para cá, mas isso vai ter que ser revisto, né? Ninguém sabe exatamente hoje, falar alguma coisa seria bastante assim, até não tem como fazer uma previsão do que vai acontecer, mas a gente tem visto mesmo uma agressão muito forte por parte da Rússia, então fica complicado.
A expectativa, né, da Ucrânia é que os países do Ocidente, os países ocidentais, se juntem para barrar essa ofensiva aí da Rússia, inclusive chamada por analistas já como a pior do leste europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Na realidade, eu inclusive vi agora até um pronunciamento do vice-presidente, do senhor Hamilton Mourão, né, que é o nosso presidente, que ele fala que se o Ocidente não reagir pela força, a Rússia vai repetir a Alemanha de Hitler. Quer dizer, esse foi o recado que o presidente do Brasil falou agora, né? Então, teríamos que tem que haver um uso da força. Quer dizer, os Estados Unidos, com o apoio da OTAN, enfim, o próprio Reino Unido, que é uma potência, a própria Alemanha, que já estão usando a questão dos impactos econômicos, mas a gente ficou muito claro para todos, né, que mesmo com essas sanções que já vinham sendo aplicadas à Rússia em algumas outras, por causa de outras situações, né, a Rússia não se intimidou. Então, vai ter que haver alguma outra forma, né, de apoio mais contundente por parte da aliança do Atlântico Norte, da própria, enfim, do Reino Unido, Alemanha, França, que são países, são grandes potências, né, para ajudar mais fortemente a Ucrânia nessa defesa. Agora, como isso vai funcionar, a gente não sabe.
Conversei com o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia, o Sérgio Massiura, falou sobre a questão a situação da Ucrânia após a invasão russa na madrugada de hoje. Muito obrigado, Sérgio.
Muito obrigado, eu que agradeço. Peço a todos que juntos aí rezemos para que as pessoas tenham, que esse presidente tenha realmente a consciência do que ele está fazendo contra a humanidade, não é contra a Ucrânia, né? É isso que é mais importante, que as pessoas entendam que o mal que ele está fazendo para a humanidade não tem tamanho, quer dizer, algo assim absurdo nos tempos de hoje, né? Mas agradecemos, continuamos rezando pela Ucrânia e vamos juntos.